Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Polícia prende mais de 20 pessoas em operação contra a teleentrega de drogas que funcionava há uma década na região metropolitana. Cid Martins.
E entre os presos, os dois líderes deste grupo criminoso. São cerca de 50 pessoas investigadas. Os dois líderes são um casal que foram presos agora há pouco em um condomínio de luxo em Taquara, no Vale do Paranhana. Esse casal, inclusive, tinha várias empresas no nome deles e ostentava em festas e também em viagens pelo mundo todo, isso publicado em redes sociais, segundo a Polícia Civil. Também, entre os mais de 20 presos, há o responsável por fazer a lavagem de dinheiro para os criminosos. Um homem que semana passada estava nos Estados Unidos com outro traficante e que lavava dinheiro para essa quadrilha e outras. Cerca de 300 policiais cumpriram 43 mandados de prisão aqui no Rio Grande do Sul, em 11 cidades, também em uma cidade do Paraná e outra de Santa Catarina. O grupo realizava teleentrega de drogas apenas para clientes selecionados, todos de classe alta e classe média alta e que moram em bairros nobres de várias cidades da Grande Porto Alegre. A ação, então, ocorre na região metropolitana, no Rio Grande do Sul, no litoral, Vale do Paranhana e também Santa Catarina e no Paraná. Considerado um dos esquemas de tráfico mais antigos do estado e que vinha se adaptando com as novas tecnologias e que aumentou durante a pandemia. A polícia informa que a movimentação financeira deste grupo ultrapassa 20 milhões de reais.
Câmara dos Deputados aprova projeto que regulamenta o lobby no Brasil. Texto prevê princípios de transparência, como divulgação de reuniões e agendas, e proíbe o oferecimento de vantagens indevidas. A regulamentação da chamada representação de interesses é recomendada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, além de constar de compromissos internacionais anticorrupção assinados pelo Brasil. Proposta tramita desde 2007 e agora segue para exame do Senado. Vazamento de água bloqueia a rua no bairro Floresta, em Porto Alegre. Leandro Rodrigues.
É a rua Conde de Porto Alegre. É uma quadra da avenida que está bloqueada. Apenas uma faixa ainda permite que veículos circulem na Conde de Porto Alegre e cheguem até a Farrapos. Conde de Porto Alegre contravessa Azevedo. Tem um vazamento acentuado de água, água que sai do asfalto. Essa área toda foi cercada por cavaletes do DEMAI. Não há um alagamento mais acentuado porque a água em seguida já encontra duas bocas de lobo por onde foge sem acumular demais sobre a via. Mas existe esse bloqueio de duas faixas, apenas uma bem estreita mais à esquerda, para veículos leves passarem e acessarem a Farrapos. É importante ter atenção nesse ponto. A gente está buscando informação com o DEMAI sobre o que se trata essa situação.
Agora 7 horas, 3 minutos. Brasil registra mais 116 mortes por Covid-19 em 24 horas. Assim, a média móvel ficou em 71, mantendo tendência de alta pelo nono dia seguido. São 689.717 vítimas fatais da doença em todo o país. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre revisão da vida toda para aposentados do INSS. Lisiere Zanquetin.
O placar está 6-5 a favor da regra, mas o julgamento foi suspenso em março após pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. Desde então, aguardo um parecer final do Supremo. Caso os ministros decidam em favor da revisão, os aposentados poderão utilizar toda a sua vida contributiva para calcular seu benefício e não apenas os salários após julho de 1994, como ocorre atualmente. A União afirma que o impacto da revisão seria de R$ 46 bilhões de reais ao longo de 10 anos.
Hoje termina o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário a cerca de 85 milhões e 500 mil trabalhadores brasileiros. No Rio Grande do Sul, o número chega a 5 milhões e 700 mil. Segundo os cálculos do DIEESE, pagamento deve injetar cerca de 250 bilhões de reais na economia brasileira nesse fim de ano. Defesa Civil do Paraná alerta para risco de desabamento total da BR-376. Maico Guimarães.
A Defesa Civil do Paraná afirmou que a BR-376 pode desabar no quilômetro 669. Na noite de segunda-feira, foi registrado um deslizamento de terra na rodovia em Guaratuba, no litoral do estado. Duas pessoas morreram e seis já foram resgatadas com vida. Ao menos 21 veículos foram carregados pela terra, que deslizou sobre a estrada. O mau tempo dificulta as buscas, que tiveram que ser interrompidas no fim da tarde passada. O governo do Paraná decretou situação de emergência no leste do estado após as enxurradas e deslizamentos na BR-376.
Por aqui segue o tempo seco, mais um dia de sol, céu azul com um pouco de vento, marcando o começo da quarta-feira. Cleocum traz a previsão para as próximas horas.
Pois é, Macedo, não deve mudar muito essa situação. Seguem algumas pancadas de chuva na metade norte, mas de intensidade muito fraca, um pouco mais de nuvens vai aparecer obrigatoriamente aqui por Porto Alegre região. Assim como ela vem, ela vai embora também. O final de tarde acaba sendo com o tempo aberto. A gente não tem expectativa de uma boa chuva aqui na região tão cedo. Vamos ter algumas pancadas de chuva entre amanhã e depois, mas não é muita coisa, quinta e sexta-feira. Vamos ter depois sábado para domingo, e a esperança passa a ser o domingo com uma situação melhor em termos de chuva. Agora é bom salientar que o oeste catarinense e o oeste, o sudoeste do estado do Paraná é a mesma coisa, porque a chuva está se concentrando mais na parte leste do Paraná e na parte norte e nordeste ali de Santa Catarina, que é onde a chuva está com uma concentração grande e continua com essa concentração grande hoje e amanhã. Então o restante da região passa por uma dificuldade muito grande de chuva e resta essa expectativa que no final de semana o volume de chuva aumente por aqui. Enquanto isso, 35, 36 graus no oeste é o que se espera de temperatura máxima na tarde de hoje.
Do tempo para o trânsito, Leandro Rodrigues.
Que ainda flui bem para os motoristas na chegada da capital pela Castelo Branco. Quem está na freeway chegando pela Castelo Branco, quem entrar na capital pela rodoviária, vai pegar ainda na altura das pontes um fluxo, claro, mais carregado, mas sem lentidão, sem travar, como deve acontecer daqui 30 minutos, 40 minutos mais ou menos. A chegada pela 116, e aí já passando para a Avenida dos Estados, é que está travando ali na altura da estação Anchieta. A ficar lento aquele ponto pela confluência também do fluxo da freeway para quem quer acessar a capital pela Avenida Farrapos. Bom, já começa bem a pegar a lentidão na Bento Gonçalves e Estrada João de Oliveira Remião, as duas vias confluindo na altura do campus do Vale da Urdes.
Manifestante que invadiu partida entre Portugal e Uruguai é banido da Copa do Mundo. Depois de entrar no gramado com bandeira LGBT+, e camiseta com frases políticas, italiano Mario Ferri teve o passaporte cancelado. Ontem, na partida entre Estados Unidos e Irã, um norte-americano usando braçadeira com símbolo gay foi detido nas arquibancadas e retirado do estádio pelos seguranças. Definidos os primeiros confrontos da próxima etapa da Copa do Mundo, Marcos Bertoncello.
Pois é, Macedo, os primeiros classificados e também os primeiros confrontos definidos das oitavas de final da Copa do Mundo. Ontem, no fechamento do Grupo A, a Holanda venceu o Catar por 2-0 e Senegal fez 2-1 no Equador. Neste grupo, Holanda passou em primeiro, Senegal passou em segundo. E no Grupo B, a Inglaterra goleou o País de Gales por 3-0 e os Estados Unidos fizeram 1-0 no Irã. Nesta chave, Inglaterra líder, Estados Unidos na segunda colocação. No sábado, oitavas de final, meio-dia, Califa, Holanda contra os Estados Unidos. E domingo, às 4 horas da tarde, no Al Bayt, tem Inglaterra e Senegal. Nesta quarta, definições dos grupos C e D. Meio-dia tem Austrália e Dinamarca e também Tunísia e França pelo grupo D. E no grupo C, 4 horas da tarde, Polônia e Argentina e também Arábia Saudita contra o México.